Voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza também já está de prontidão lá em Brasília. Eu quero perguntar para o Adilson Souza, o deputado federal Eduardo Bolsonaro está ajudando lá nas negociações, ou Adilson?
Sim, ajudando muito contra o Brasil, viu, Humberto? Essa é a verdade. E eu aproveito para parabenizar a Central de Notícias, Central Manhã, esse jornal que traz sempre notícias verdadeiras. E lembrando que semana passada houve até uma crítica de que poderíamos estar trazendo fake news aqui no jornal, e o jornal não trabalha com fake news, nós trabalhamos com a verdade. Por isso, credibilidade número um, 100% dessa agência de notícias, Central de Notícias, sempre levando o que é verdade para a população. E para que a gente possa esclarecer o que realmente não é fake news, está aí o Eduardo Bolsonaro falando agora o que ele está fazendo contra o Brasil. Ele disse que luta de todas as formas para que nenhum brasileiro político, no caso a comissão de senadores que estão nos Estados Unidos tentando negociar com o governo americano, norte-americano, sobre a taxação de 50%. E aí há uma fala do próprio Eduardo Bolsonaro sendo entrevistado e ele dizendo que o que ele vai fazer contra o Brasil. Vamos ouvir rapidamente, são só 15 segundos.
O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos.
Não vão encontrar diálogo, então?
Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra.
Essa é a melhor palavra do réu confesso, viu?
Ó, Deus, esse é o tipo do parlamentar que o Brasil precisa, viu, rapaz? quando a gente acha que já vem
de novo... Isso é que nós temos realmente democracia em vigor aqui no Brasil.
E aí, ele está nos Estados Unidos já sem cargo, sem licença, acabou a licença dele, e agora o PL, né, o Sócio Cavalcante, está lutando para que ele consiga ser um deputado remoto. Isso é possível porque o Brasil, desde a pandemia, conseguiu aprovar essa possibilidade de votação remota. Há uma tentativa de pedido de cassação dele, mas só em função das faltas. Como há uma possibilidade de, no próximo semestre, ele não ter nenhuma falta por causa da votação remota, será a grande solução para que ele não perca o mandato. Agora, eleitoralmente, tem aí alguns processos que poderá pesar contra ele, que é outro processo que a gente vai aguardar, mas já foi cogitado que ele poderá não perder o mandato por falta no Congresso, até porque ele poderá votar remotamente, mas isso precisa ser aprovado no Congresso. Agora, falando de democracia, Humberto, ontem também surgiu mais uma notícia bombástica, que foi a prisão da deputada Carla Zambelli. Ela que estava foragida na lista vermelha da Interpol, saiu pela Argentina do Brasil, para a Argentina, Argentina e Estados Unidos, dos Estados Unidos chegou à Itália, e na Itália ela se pronunciou, mandando um vídeo para o Brasil, dizendo que ela era intocável, porque lá existe democracia. Então, depois de ela atacar a democracia brasileira, a Constituição e também a legislação da Justiça Eleitoral, pedindo que fosse invadido através de um hack toda a legislação, todo o sistema eleitoral, e também tentando, através do hack, burlar um pedido de prisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, ela foi condenada a 10 anos de prisão, de reclusão, e agora ela está presa. Engraçado também que ela conseguiu gravar um vídeo antes de ser presa, dizendo que ela iria se entregar. Se ela iria se entregar, foi contraditório, porque a polícia fez o tradicional toque-toque, e agora existem vários memes na internet, e ela está já sim presa lá em Roma. Ela foi presa no bairro de Aurora. Tudo aconteceu porque um deputado italiano da Democratas, lá, a oposição ao governo italiano, ele ficou chateado porque ela disse que é intocável perante as leis italianas. E isso, para ele, foi uma ofensa, porque ela é condenada e procurada pela Interpol. E procurou fazer todas as atribuições, procurou o governo italiano, e, inclusive, denunciou ela quando descobriu que ela estava em um bairro chamado Aurora, próximo ao Vaticano, em Roma. E aí, ela foi... a polícia fez uma busca, apreensão lá, e ela está presa. Então foi a grande notícia mais bombástica, né, lá na Itália. Para encerrar, Humberto, eu tenho aqui essa outra notícia com relação à taxação de 50%. A China já se posicionou a favor do Brasil, como também de outros países latino-americanos, dizendo que estará. E claro, já surgiu essa informação.
Falha na sua conexão, muito obrigado então pelas informações. Voltou.
Não, voltou. Só para confirmar, A China, através do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, lá da China, fez uma divulgação ontem, um pronunciamento oficial, dizendo que está de acordo com o Brasil, apoia o Brasil e que está com as portas abertas. Inclusive, empresários brasileiros já estão sendo procurados pela China por todos os produtos que poderiam ser destinados aos Estados Unidos, a partir do dia 1º com a taxação. Eles não querem pagar essa taxação, não se sentem direito disso e poderão ser desviar a rota para a China. Essa é uma grande proposta. E vamos ouvir o porta-voz da China. Ele falou que o Brasil merece o apoio da China. Vamos ouvir essa tradução.
A China já deixou clara sua posição em relação ao aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil. Quero destacar que guerras tarifárias não têm vencedores e práticas unilaterais não beneficiam ninguém. A China está pronta para trabalhar com o Brasil, além de outros países do Caribe e do BRICS, para defender conjuntamente o sistema multilateral do comércio centrado na OMC e a justiça e a equidade internacionais.
Roberto, essa declaração foi muito forte e agora já surge a especulação também aqui no Brasil que alguns preços das frutas começaram a baixar aqui pelo Brasil porque não tem mais mercado para o Brasil, os Estados Unidos diante da taxação. Em contrapartida, empresários americanos estão pedindo que o governo Trump possa dedicar taxa zero apenas às frutas, ao café e também ao cacau que eles compram lá nos Estados Unidos. É uma grande discussão diplomática que está em pleno vapor porque está chegando o prazo para que se inicie, é o final do prazo para que se inicie a taxação, viu, Humberto?
Isso. Obrigado, Adilson. Grande abraço para você. Bom trabalho aí. Continue nos informando sobre os acontecimentos e as decisões que estão sendo tomadas aí em Brasília. O governador Carlos Brandão foi entrevistado do programa Metrópolis pelo apresentador, jornalista Paulo Capelli, e na conversa ele tratou de temas centrais, inclusive sobre essa relação Brasil e Estados Unidos, nesse momento aí, defendendo que o governo federal esgote todas as possibilidades de diálogo antes de qualquer medida. Vamos ouvir o governador.
O senhor defende que haja um movimento do governo Lula, um movimento do Brasil, de responder à altura o tarifaço de Donald Trump? O senhor defende isso?
Eu defendo em primeiro lugar o diálogo. Nós vivemos num país democrático que a gente tem que esgotar o máximo possível do diálogo. Eu acho que o presidente Alckmin foi escolhido a dedo, não só porque é ministro da Indústria e Comércio, mas porque é uma pessoa equilibrada, uma pessoa preparada e um homem de diálogo. Eu acho que não tinha uma pessoa melhor que o presidente Lula escolhesse do que o vice-presidente Geraldo Alckmin para conduzir esse processo. E eu estou muito otimista que ele possa apresentar propostas juntando com os governadores, que eu acredito que ele vai fazer essa primeira rodada aí com o governador do Nordeste. Nós temos conversado dentro do nosso estado com a Federação das Indústrias, a Federação dos Comércios, para a gente trazer os subsídios para essa região. Mas assim, não dá para atropelar o vice-presidente, não dá para atropelar o presidente Lula nesse processo sem ver o que eles estão pensando. É por isso que a gente vai fazer essas reuniões, para a gente ter uma orientação. E eu, como sou liderado pelo presidente Lula, pelo meu amigo Geraldo Alckmin, eu não acho conveniente eu sair na frente atropelando sem ouvir os nossos líderes.
Qual o impacto do tarifaço para o estado do Maranhão?
Na realidade, um impacto para o Brasil inteiro, né? Porque nós temos uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos e isso não deixa de impactar. Com relação ao nosso porto, que é o maior porto do Arco Norte, ou seja, acima de Brasília, é o maior porto do Brasil, a gente vai ter alguns impactos, né? O porto de Itaqui exporta soja e milho do agronegócio ali da região central do Brasil, do Mato Piba, mas esse produto ele vai exportar basicamente para a China. A soja vai toda para a China, então não será atingido. O milho, uma parte para a China e outra para a Espanha. Então, essa parte do agro não será atingida. Agora, nós temos a exportação também de celulose e papel. Essa sim será atingida porque boa parte dela vai para os Estados Unidos. As fábricas mais atingidas serão a da Bahia e a do Maranhão, onde tem a venda maior para os Estados Unidos. Então, isso vai ter impacto de cerca de 16% na venda dos produtos da Suzano.
Pois é, e o governador Carlos Brandão, ele tratou de diversos assuntos, foi interpelado várias vezes sobre rupturas que aconteceram com o grupo mais ligados ao ex-governador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Sobre essa questão, ele falou que hoje ele é o governador do Maranhão, Flávio Dino é o ministro do Supremo Tribunal Federal e cada um cumpre com suas responsabilidades. E procurou sempre destacar que o importante hoje para o estado do Maranhão é que todos trabalhem, porque a população quer resposta, a população quer resultado, não quer ver briga política. E diz que as disputas eleitorais devem ficar realmente para o próximo ano. Mas veja uma dessas respostas que o governador falou.
Recentemente, o governador deu uma declaração dizendo que pretende permanecer até o final do mandato. O que motivou essa sua declaração e a sua intenção de permanecer no governo até o fim, abrindo mão de uma candidatura ao Senado Federal?
Hoje o nosso grupo é um grupo muito forte, nosso grupo liderado, certo? Por mim lá no estado, a gente tem praticamente 95% dos prefeitos, ex-prefeitos, deputados. Você tem ideia, na Assembleia Legislativa nós temos 42 deputados, 35 estão do nosso lado. Então, para manter esse grupo, certo? Numa reeleição, para que eles possam voltar, é necessário que eu conduza esse processo. Porque hoje está muito bem alinhado. Nós já inauguramos mais de 3 mil obras, temos muitas obras para inaugurar, temos muitas ações e programas importantes. Então, se a gente começa a falar de eleição, o governo acaba. Então, eu preciso primeiro entregar o que está em andamento para a gente poder, certo, continuar essa boa avaliação. Segundo os dados aí das pesquisas nacionais, nós estamos com 65% de aprovação.
O senhor mantém a posição de permanecer até o final
no governo? Sim, apesar de estar sendo bem avaliado, eu acho que a minha saída do governo vai desarticular o nosso grupo político. E as pessoas entendem que a minha permanência é a garantia da reeleição deles. Então é assim, ou eu penso no Senado do governador, do único governador, ou eu penso no grupo. Então eles precisam que eu esteja, certo, junto com eles, certo, para que manter esse grupo com o mandato, né?
Exatamente, essa foi a muito bem editada aqui pela nossa produção, os trechos principais aí da entrevista, uma entrevista longa, falou de diversos assuntos, falou do programa de Maranhão de combate à fome, Maranhão livre da fome, das medidas que estão sendo adotadas para distribuir mais renda, das pessoas que estão sendo tiradas do mapa da fome, da linha da pobreza no estado do Maranhão, diversos temas que tratou durante essa entrevista. Mas antes de encerrar o nosso programa, a nossa permissão para ir direto à região Tocantina é que lá em Porto Franco tem mais de 700 pessoas, cerca de 700 pessoas recebendo casas do programa Minha Casa Minha Vida, é isso,
Gilberto? É sim, Humberto. São mais de 700 pessoas, como você falou, que foram cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida e participam do sorteio para aquisição de 100 unidades habitacionais. Mas quem tem mais informação da região é o repórter Nardelli Oliveira. Vamos acompanhar.
Segundo os critérios do governo federal, através do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, são famílias de renda até R$ 2.850. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Porto Franco procedeu todas as etapas, inclusive a inscrição, e agora nós vamos concluir mais uma etapa importante, que é a etapa do sorteio. As casas estão sendo construídas, são dois residenciais, Jardim Porto Franco 1 e Jardim Porto Franco 2. O Jardim Porto Franco 1 está numa etapa mais avançada, mas o Jardim Porto Franco 2 também está em bom andamento. Já houve, inclusive, recentemente, uma visita do superintendente de habitação da Caixa da Superintendência de Imperatriz, aqui recentemente. Então, dessa forma, hoje, a Prefeitura de Porto Franco, através da Secretaria de Assistência Social, está realizando esse sorteio com a empresa credenciada pela Caixa Econômica Federal, empresa que vai proceder aqui o sorteio, fazendo com que todos os critérios sejam respeitados e fazendo com que fique claro aqui para todos aqui a oportunidade que todos que foram regularmente inscritos, que estão concorrendo, vão poder concorrer a esse sorteio.
É um sistema totalmente aleatório, ele escolhe o nome das pessoas de acordo com os critérios do decreto. Então, o que vai pesar são critérios por etapa, como está escrito no decreto. São 780 pessoas para 100 casos, né? E é tudo mesmo na questão randômica e na questão dos critérios, né? Então, é só confiar e ter sorte aí que, dando certo, você vai ser contemplado.
Aí eu quero ganhar minha casa, que eu já saio de aluguel. Os 450 que eu pago, já economizo.
É na esperança de tirar uma casa de morada.
Por que você precisa dessa casa, hein?
Porque eu pago aluguel e dinheiro é pouco. Aí, tendo a casa é melhor.
Isso, muito obrigado, repórter Nardelli Oliveira. Parabéns ao trabalho aí do Deoclides Macedo na cidade de Porto Franco, servindo de exemplo para os demais prefeitos do nosso estado e do Nordeste do Brasil. Mas atenção, empresário de todos os setores, Wilson Matheus. Atenção, quem mais que a gente pode chamar a atenção aqui? O pessoal da Equatorial, o pessoal das agências, o pessoal das emissoras de rádio. Prestem atenção nisso aqui. Eu queria primeiro mostrar lá o portal. O portal, como é que ficou em si? Olha aí, Jalber Pereira. Tu já viu a tecnologia, mundo da mídia, tecnologia 4.0, o novo conceito mundial. Um portal feito para o mundo inteiro. Quando abrir no Japão, vai abrir em japonês. Quando abrir na China, vai abrir em chinês. Quando abrir nos Estados Unidos, vai abrir em inglês. E assim sucessivamente em todas as partes. E aí você vem para quem quer anunciar nas rádios. É o primeiro passo. Quem quer anunciar nas rádios. O que, que vai fazer a equipe de produção? Vai clicar lá naquela parte de anunciantes, tá aí, Luan Victor Nascimento, vai colocar os seus dados cadastrais, aí coloca o seu CPF, coloca o número do telefone, depois do número de telefone tem o endereço, né? Coloca lá, tem o endereço, aí já vai puxar lá o endereço completo, coloca-se o e-mail e aí faz uma senha. Aí você faz sua senha. Pronto. Aí você está habilitado. Aí você clica lá, eu aceito. Lá são os termos de responsabilidade, eu aceito. E aí você vai fazer a sua compra normal. Turiaçu. Quando você clica na rádio de Turiaçu, aparece toda a programação da rádio. Aí você vai mandar o spot, o seu comercial que você quer que toque naquela rádio. Automaticamente, o sistema vai lhe dar o preço daquele spot. Aí você coloca o período que você quer anunciar, clica lá quantas vezes você quer a cada dia, né? A cada dia, o sistema vai lhe dar o valor, você confirma o seu pedido, tá lá, seu pedido de inserção, nesse caso aí, R$125, vai para a confirmação, já aparece toda a descrição, e aí você vai para a parte de pagamento. No pagamento já estão todos os dados e aí você finaliza o pagamento. Quando você aperta lá em finalizar o pagamento, aí, claro, você vai colocar o mesmo e-mail e a sua senha que você fez lá na abertura para poder acessar, Jalber Pereira. E aí você vai fazer o quê? Gerar o Pix. E aí você vai simplesmente apontar o seu celular para esse QR Code, você faz o pagamento e automaticamente todas essas informações chegam no painel administrativo das emissoras de rádio. Você já tinha visto isso no mundo?
Acredito que isso seja um projeto piloto.
É o primeiro projeto como esse no mundo sendo desenvolvido onde?
Central de Notícias Brasil.
No Maranhão, na Central de Notícias Brasil, que vai revolucionar, mudar todo o conceito sobre mídia no mundo. Amanhã nós traremos outro capítulo e peço aqui desculpas aos nossos telespectadores e o nosso convidado, o Vinícius, que você vai acompanhar no programa de amanhã. Vamos ter uma conversa agora e amanhã você vai acompanhar o Vinícius. A todos, nosso muito obrigado, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, tchau.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.